O deputado Hildo Rocha está na ponta da linha para conversar conosco sobre esse tema. Deputado, muito bom dia, muito obrigado por nos atender.
Muito obrigado, Lincoln, pela oportunidade de poder participar desse programa, juntamente com você, a Elisabel e os ouvintes da Rádio Câmara.
Bom, deputado Hildo Rocha, o problema mais grave do preso provisório no sistema carcerário brasileiro é que às vezes ele paga uma pena para a qual talvez ele nem seja condenado. Ou paga uma pena maior do que aquela para a qual ele vai ser condenado, né? Passa mais tempo esperando o julgamento do que a pena para a qual seria condenado. Isso faz com que na cabeça do cidadão ele pense assim, bom, já que eu paguei mais do que eu merecia, já saio daqui com crédito para cometer outro crime, né? Porque chega lá, é uma pós-graduação em criminalidade, ainda paga mais pena do que o que deveria.
Ô, Lincoln, o nosso país tem um desvirtuamento muito grande em relação a essa questão das penas e essa questão das prisões. O Brasil é um campeão em recolhimento de pessoas e continuam presas sem julgamento. São, como você falou aí, 41% de presos são presos provisórios, presos que aguardam ainda o julgamento definitivo, ainda não tiveram julgamento.
Aí cai entre nós, né, deputado, o problema não está nem no sistema carcerário, né? O problema está no outro lado da rua, num palácio bem bonito, né?
Está no judiciário, está nas próprias defensorias públicas, que tem que atuar melhor em relação a isso, os governadores que têm que reforçar as defensorias públicas, que muitas das vezes os advogados públicos não têm condições de fazer as defesas por questões físicas e também pela grande quantidade de processos que eles assumem. E também a própria Ordem dos Advogados do Brasil, que a gente vê pouco se pronunciar em relação a um tema tão importante, né? Então, eu vejo que existe, nós estamos fazendo esses estudos, vários atores que vêm errando constantemente. E isso tem aumentado mais a criminalidade no nosso país. Um dos responsáveis pelo aumento da criminalidade é justamente o nosso sistema prisional, nosso sistema presidiário, que não vem atendendo aos seus objetivos, a que ele serve, que é ressocializar aqueles que cometeram o crime, aqueles que estão à margem da sociedade. Isso nós não estamos conseguindo realizar. Então, significa dizer que nosso sistema prisional faliu, que nosso sistema presidiário faliu. Então, nosso sistema não está funcionando. E isso é um alarme muito grande também, um alerta, na verdade, ao judiciário, também ao executivo. Então, o que nós podemos observar é que se prende muito do Brasil, há um excesso de pena muito grande, e a continuar da forma como estamos hoje, com essa taxa crescente, de 1990 para cá, houve um aumento bastante alto em relação à quantidade de pessoas presas. Em 1990 nós tínhamos 80 mil pessoas presas, hoje passamos de 600 mil. A continuar dessa forma, daqui a 50 anos, dentro de 50 anos, nós vamos ter de cada 10 brasileiros um preso. Ou seja, 10% da população vai estar presa, a continuar dessa forma.
Então, agora, o que está por trás desse crescimento, então? Nos últimos 14 anos, cresceu 270%. Na sua avaliação, o que tem acontecido?
Bem, o excesso de sentenças judiciais que aprisionam as pessoas, ao invés de ir para outro tipo de medidas que podem ser adotadas, algumas outras medidas alternativas, que não são realizadas. Você pode ver aí o caso, eu cito aí bem um caso do Paulo Maluf, por exemplo. O Paulo Maluf está preso. Qual é alguma coisa que ele vai impor à sociedade? Qual o crime que ele vai poder fazer à sociedade? Seria muito melhor se tirasse o dinheiro do Paulo Maluf. Seria muito mais vantajoso para a sociedade. Se ele cometer uma pessoa com 88 anos, né? Se ele cometeu um crime, que esse crime foi cometido lá atrás, e a justiça não conseguiu prendê-lo antes, agora ele, um homem de 86 anos, vai estar lá preso, tirando a oportunidade de um preso mais perigoso está lá, porque eu não vejo ele como uma ameaça para a sociedade, a não ser que seja um caso para tornar como exemplo, para mostrar que a justiça prende, né? Porque eu não vejo sentido nenhum uma prisão do homem que está nessa situação física que ele se encontra, com a idade avançada, mais perto da cova do que outra coisa, e um homem desse não poderia estar preso no sistema, ocupando vaga de outro marginal que comete crimes violentos. Então, eu acho que a prisão é para lá, para se colocar presos violentos. Além disso, depois da lei de drogas, nós aumentamos consideravelmente as prisões, onde alguns juízes entendem que aquela pequena quantidade de droga não é para o consumo, e sim para o tráfico. E aí muitas mulheres que são usadas no tráfico estão lá abarrotando as cadeias penitenciárias. 63% das mulheres presas são em função do crime de tráfico de drogas.
Pois é, deputado.
Às vezes até uma pouco forçada pelos próprios companheiros, né?
Mas o fato da gente não ter isso definido legalmente tem gerado uma miríade de interpretações, né? Há juízes que são mais rigorosos pensando o seguinte: não, tem que combater mesmo o pequeno tráfico, porque sabendo que a pequena quantidade tem sido liberada pelas autoridades policiais, os traficantes têm se valido desta estratégia para fazer o tráfico. Já tem juiz que vai na direção oposta. Teve uma mulher que foi presa com 39 semanas de gravidez, aqui ensejou esse julgamento por último no Supremo Tribunal Federal, liberando, né, as mulheres grávidas para prisão domiciliar. Presa com 39 semanas, com 90 gramas, e o filho da desembargadora do Mato Grosso do Sul, com 150 quilos de maconha, foi liberado, né?
Pois é.
Então, a legislação não devia tá mais, digamos assim, objetiva, né? Eu compreendo o espírito do legislador lá atrás de dar alguma discricionariedade para a autoridade policial, mas parece que essa discricionariedade hoje só tem sido usada em favor do branco rico e em desfavor do preto pobre, né?
É verdade, Lincoln. Você tem toda razão. E nós temos lá na Câmara várias propostas legislativas, vários projetos de lei tramitando. Nós selecionamos esse projeto de lei, levamos lá para a comissão para tentar aprová-las, no sentido de melhorar, corrigir essas imperfeições que nós temos na nossa legislação penal. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido. Esse é um dos objetivos da comissão, é melhorar a legislação.
E a gente comentando aqui sobre os presos provisórios, parece que a permanência dele nas cadeias se transformou numa regra e não numa exceção. Qual, então, eu pergunto ao senhor, deputado Hildo Rocha, seria a saída para esse problema? O que o colegiado vai sugerir para reduzir o número de presos provisórios no país?
Nós temos uma ideia de que o executivo deve ter um setor de estatística, e agora muito bem, no momento em que o presidente Michel Temer cria o Ministério da Segurança, Segurança Pública, para que haja dentro do Ministério da Segurança Pública um órgão de estatística que apresente para nós os dados reais e instantâneos, para que se possa também estar controlando. Porque para que o próprio judiciário veja que a grande quantidade de presos provisórios que está ali que não está certo. Lógico que nós temos visto várias ações de alguns tribunais de justiça nesse sentido. Não é todo o judiciário brasileiro que se encontra nessa situação. Alguns estados têm tido mais dificuldade em dar celeridade a essa questão dos processos. Mas tem outros estados que têm demorado muito a julgar os presos que estão ali, os presos provisórios. Tem preso provisório que está passando quase 2 anos preso. Né?
É, o que o Lincoln falou, ainda leva...
Pai nenhum do mundo ocorre isso, só o Brasil.
É. Agora, a gente sabe também que a situação dos presídios no país aqui não são nada boas, né? Os presos sofrem violações sistemáticas de direito, além de estar expostos ao aliciamento do crime organizado. Como recuperar esse preso num ambiente tão hostil, deputado Hildo Rocha?
Nós não temos uma política adequada para ressocializar os presos no nosso país. Não tem. Sempre o governo federal deixou por conta dos estados, e os estados, cada um fazendo de uma forma. Acredito que agora, com essa unificação da segurança pública do nosso país, que se pensa no sistema único de segurança, igual se trabalhou e se implantou no Brasil, o sistema único de saúde, eu acredito que nós vamos avançar mais nesse sentido, porque não é admissível que isso aconteça. Uhum. O preso fica no Brasil ocioso. Uhum. Mais de 70% dos presos no Brasil ficam na ociosidade durante o dia todo ali dentro daqueles presídios. Eles não trabalham, eles não têm nenhuma atividade. Aquilo ali é muito ruim para os presos e muito ruim para a sociedade, porque você está formando ali, ao invés de formar um cidadão melhor para a sociedade, levar ele de volta para a sociedade, que uma hora ele vai ser solto, que ele não vai ficar eternamente ali. Uma hora ele vai ser solto. Aí, às vezes, você está formando um cidadão que vai ficar mais revoltado, mais especialista em alguns determinados tipos de crimes. Então, ele volta muito pior do que entrou. Então, eu digo, é muito melhor, às vezes, aplicar apenas alternativas do que essas penas. A pena de prisão. Vai no patrimônio da pessoa, faz o que os Estados Unidos faz. Os Estados Unidos é um país bastante avançado em relação a isso. Eles vão atrás do patrimônio das pessoas. Não apenas prender. Só prender. Prender não resolve. Está provado que a gente está com 600 e tantos mil pessoas presas. Em 1990 eram 80 mil só. E agora aumentou mais ainda a violência. Então significa dizer que só prender não resolve.
O senhor até citou aqui o caso do deputado Paulo Maluf, né, que às vezes seria melhor pegar o dinheiro. Então atribui aí uma fiança de 5 milhões, pronto, já pegou o dinheiro de volta e ele fica solto.
E esses 5 milhões nós íamos fazer várias creches no Brasil inteiro, várias escolas, para melhorar a educação.
Melhorar até o próprio sistema prisional.
Até o próprio sistema prisional. O que que adianta ele estar ali preso com 80 e tantos anos de idade, sem oferecer nenhuma ameaça a sociedade? O que é que ele vai contribuir com a prisão dele para a sociedade brasileira? Nós temos que pensar no futuro, no presente e no futuro, não no passado. O que acontece é que muitos dos nossos juízes, eles não pensam para frente, eles só pensam para trás. Eles não conseguem pensar o presente, não conseguem pensar o futuro.
Perfeito. Agora, hoje, por exemplo, se um juiz quisesse aplicar isso, ele não teria essa discricionariedade, essa possibilidade, né? Não há essa possibilidade.
Claro que há, sim. Há, sim. Claro que há. Agora, só que nós temos, é o que eu digo, o nosso judiciário tem que evoluir, ter mais coragem de enfrentar esses problemas, como nós também, legisladores. Temos que ter mais coragem. Nós não podemos atribuir toda a culpa apenas ao executivo. Nós, legisladores, temos que ter a coragem de avançar. Eu vejo que dentro da própria Câmara, muitos deputados ficam receosos de querer avançar nessa pauta, assim como também o Senado da República. Então, nós temos que avançar nessa pauta. Nós temos que ter coragem de enfrentar todos esses problemas. Lógico que a população, boa parte dela, quer a prisão, ele quer ver o sangue. Eles querem que as pessoas sejam presas. Mas tem que pensar nas consequências disso. O que adianta abarrotar o sistema e lá dentro está se criando, são facções e mais facções. Nós já temos 5 facções organizadas. Cinco quadrilhas, praticamente grandes quadrilhas que se formaram dentro das cadeias, que se comunicam entre si, que vêm comandando o crime de dentro para fora, de dentro dos presídios para fora. Isso está correto? Claro que não está. Nós vamos contribuir para isso? Claro que não. Esse é o caminho? Claro que esse é o caminho.
Deputado do Rocha, para a gente concluir rapidamente, quem são os debatedores convidados para essa reunião de hoje da Comissão Especial do Sistema Carcerário?
Representantes da Igreja Católica, nós vamos ter lá também representantes do Ministério da Justiça, porque quando foi convocada a reunião ainda não havia o Ministério da Segurança, e logicamente que são os mesmos profissionais que estão no Ministério da Justiça que passarão lá para a segurança, membros da Defensoria Pública, o Judiciário nós já chamamos para participar dessas reuniões, até hoje não deram o ar da sua graça, da sua presença. O Conselho Nacional de Justiça ainda não compareceu nas nossas reuniões desde o ano passado. Nós estamos trabalhando esse tema na Câmara Federal, tentando melhorar, e precisamos das informações do CNJ. Nós precisamos da colaboração do CNJ. Nós não podemos fazer uma legislação em que não tenha a preocupação dos juízes. E nós não temos tido a presença do CNJ nas nossas reuniões. Lógico que a JUF, a Associação dos Juízes Federais, tem comparecido. A Associação dos Juízes Estaduais tem comparecido através das suas entidades. Mas isso não é instituição, isso é uma entidade representativa de classe.
De classe.
Nós queremos a presença do CNJ e o CNJ não tem comparecido nas nossas reuniões.
Perfeito. Deputado Hildo Rocha, muito obrigado aqui pela participação. A gente espera que seja uma reunião do colegiado bastante frutífera, né? Principalmente para reduzir essas taxas de presos provisórios no país. Muito obrigada, viu?
Claro. Muito obrigado, Elisabeth. Um abraço aí no Lincoln também.
Bom dia. Um abraço, deputado. Bom trabalho.